Tudo bem? Oi, tudo bem? Cara, eu tô aqui, eu não tô em casa, eu tô numa outra casa. E assim, bueno, eu tô aqui só, tô aqui sozinho. E vamos aqui falar besteirol, né? Vamos aqui. Hoje é dia 2 de novembro. E, bueno, estou aqui pensando, né? Tipo, ah, esse dia foi meu aniversário, né? Esse dia foi meu aniversário. E, bueno, foi muito legal. Foi muito legal. Não teve festa, mas teve um bolo muito bom. Aliás, um bolo. Gente, mousse de maracujá com doce de leite. Muito bom. Muito bom. Assim, a toda hóstia. E aí, deixa eu ver. Tô sem microfone, né? Então tô gravando com a câmera, com o microfone do notebook. E do lado do culto, gente. Olha só, gente, do lado do culto. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Cheguei aos 27 anos, né? Mais próximo dos 30, mais longe dos 20, mais longe dos 15, sabe? É muito engraçado quando a gente, quando eu paro pra pensar nessa distância que tenho tido da minha juventude, tipo, minha adolescência, sabe? Tipo, hoje em dia, a gente para pra pensar, hoje em dia, os jovens de hoje, né? Os adultos de hoje, não se parecem tanto com os adultos que tinha, né, no, antigamente. Eu lembro de ter visto uns programas dos anos 80, do Silvio Santos, anos 80, em que ele tá no programa, em que tem umas pessoas, tipo, de 20, 15, 16, 24, que, tipo assim, mano, parece pessoas que já têm, tipo, 40 e poucos anos. O caso é aquele, tipo, vai dar namoro do Silvio Santos, e, tipo, o cara, eu esqueci o nome do cara, Osvaldo, acho que é Osvaldo. Aí o Osvaldo tá de bigode e barba. Ele parece o Freddie Mercury, parece. Mas não é. E aí, as meninas, nenhuma das meninas querem, nenhuma das meninas querem estar tá com ele porque ele parece ser velho. Mas o cara só tem, tipo, 24 anos e tem, tipo, altão, cabelo, a barba, o bigode, ele tá de bigode. Aí um ano depois, ele volta, né, com 25 anos, ele volta sem bigode. Aí, tipo assim, começa a perguntarem pra ele e aí ele responde: não, não quero. As meninas, tipo, ah, eu quero. Não, não quero. Não quero. Não quero. Não quero. E tudo se queda, tipo, e tudo fica, tipo, uau. A vingança do Oswaldo. Aí eu descobri que o Oswaldo hoje em dia tem 67 anos e até hoje é solteiro. Até hoje ele é solteiro e não tem coisa. E não tem. Ele até hoje não é casado. Não sei se tem filhos, mas eu sei que até hoje ele não é casado porque dizem que ele era muito exigente. Mas eu dou muita risada porque ele trancou. Depois que descobriram, eu vi isso no Reels do Instagram. Ele trancou o Instagram dele, né? Ele trancou pra que ninguém fosse lá encher o saco dele. Poxa, Oswaldo, vai que você arruma alguém, sabe? Vai que você arruma alguém. Bom, vamos lá, eu tô com 27 anos. E me aparecer, cara, lembro agora dos meus 17. Lembro agora dos meus 17 que eu tinha até terminado a escola, né, com 16 pra 17, né? Cara, já se passaram 10 anos que eu terminei a escola. 10 anos. E é uma coisa assim que eu paro pra pensar. É uma coisa que a gente. É uma coisa que eu fico, mano. Sabe? Uma coisa que eu fico, mano. 17 anos. Tinha 17 anos. Tá com 10 anos que eu tinha 17. E eu ficava assim, mano. É uma coisa de louco, sabe? Parar pra pensar que já me passaram-se 10 anos. E o engraçado é que eu vejo pessoas que estavam comigo lá no Maga, que hoje em dia são casados, têm filhos e tal, e eu só tenho uma gata. E sou podcaster e universitário. É uma coisa muito engraçada, porque, tipo, Hoje, quando eu tava vindo pra cá, pra cima, né, pra gravar nessa casa, né, aqui no meu trabalho, tava vindo pra cá, eu tava conversando, o pessoal, a mulher, uma senhora me falou, ah, eu conheço você desde pequenininho. E ela perguntou a minha idade, eu falei, eu tenho 27. Ela, nossa, eu conheço você desde molequinho, desde quando você era pequenininho. Porque eu vim pra aqui no meu bairro, eu vim pra cá pro meu bairro, eu tinha, bairro atual que vivo, eu tinha 4 para 5 anos, foi em 23 de junho de 2001. Então, tipo assim, tipo assim, meu Deus, eu já veio paulistano. Eu vim para cá pequenininho, novinho, e me estabeleci aqui, cresci aqui, me tornei adulto aqui, fui criança aqui, sabe? E aí tem, o engraçado é que as pessoas têm uma visão, uma imagem de mim. Eu ainda tenho que tratar muito essa coisa sobre em terapia, sabe? Sobre essa questão de autoimagem. Por quê? Porque eu tenho essa a imagem que eu queria entender muito as imagens que as pessoas têm sobre mim, porque geralmente, tipo assim, cara, eu sou um cara de quase 30 anos. E quando, tipo assim, eu falo alguma coisa mais adulta, quando eu falo uma coisa mais pornográfica, alguma coisa assim sobre sexo, alguma coisa assim, as pessoas ficam tipo, Matheus, você falando sobre isso? Você falando sobre isso? Eu não imaginava que você falasse sobre isso. Eu não imaginava que você fizesse isso. As pessoas têm uma imagem de mim muito engraçada, porque acham que, tipo assim, nossa, o Matheus, ele é muito fofo. E então eu acabo vendo que não me enxergam exatamente como um homem adulto. Me enxergam sempre como adolescente, como criança, talvez. E é muito bizarro agora que eu falo sobre essa questão. Agora eu vou falar sobre a questão tecnologia. Eu queria gravar um podcast com meu primo. Meu primo, ele tá para vir. Acho que no domingo, mas meu irmão vai estar em casa, então não vai dar para gravar direito. Mas é sobre essa questão de autoimagem, né? Que já começamos novembro, né? O mês da paciência negra. Eu aprendi esse termo muito interessante. É muito difícil parar para pensar, tipo, sobre autoimagem para uma pessoa negra. Porque, tipo assim, a pessoa é tão achincalhada, se não for aquele cara negro que é super sexualizado, né? Aquele cara preto que é super sexualizado, né? O cara do pauzão e tals, e é super sexualizado e tals, e não é humanizado, né? Tipo, a pessoa negra, ela não é nem humanizada, ela é simplesmente sexualizada, é só um pau gigante. Mas é que meu pau não é grande assim, gente, ó. Não é. Não é médio, tá? Eu sou da tropa do pau médio. E, tipo assim, é um rolê muito, muito engraçado, sabe? Engraçado. Toda vez que eu disser engraçado, não é literalmente engraçado, tá, gente? Não é literalmente. Quando eu digo engraçado, é porque é bizarro, sabe? É bizarro, né? É acachapante. Eu amo essa palavra. Acachapante. Eu acho isso muito ruim, que derruba quando o cara negro. Eu não vou falar sobre a solidão da mulher negra, mas eu vou falar sobre o quanto o cara negro. Porque quando o cara, quando ele cresce, né? Quando ele vai crescendo ao longo da vida, conforme ele vai crescendo, ele é sempre, se não for aquele cara tipo Michael B. Jordan, se não for o Michael B. Jordan da vida, sabe, magrinho, fortinho, musculoso, porque assim, gente, a minha adolescência foi gorda, então, tipo assim, eu sempre fui gordo desde os meus 8 anos de idade. Eu fui gordo, então, meu Deus do céu, olha o hino bem lá no fundo. E aí, o que que acontece? A minha adolescência, eu fui sempre aquele menino, aquele carinho negro e gordo. Então não era totalmente deseável, né? Não era totalmente desejável, né? É um. É um rolê que ainda é... Sobre essa questão de autoestima, é um negócio que ainda pega bem forte. E aí, quando a gente fala sobre tecnologia, você vai ver que eu vou falar sobre diversos assuntos junto dessa coisa, sabe? Sobre crescer e tal, tudo junto. Então vai ser uma mega salada de fruta. Bom, tecnologia, tipo, sobre racismo tecnológico. Eu conheço uma mestranda, doutoranda, a Larissa Macedo. Eu tive aula com ela no SESC Pompeia, sobre aula de comunicação e tal, né? Como que o negro, né, como ele se vê na internet, como ele produz, né? O racismo algorítmico, sabe? Sobre algoritmo. Então, porque assim, gente, negros podem falar sobre tecnologia. Negros podem falar sobre algoritmos e afins. E aí a Larissa, ela fala muito sobre essa questão da imagem, né? Porque quando a gente trabalha, a gente vai trabalhar produção de data, né, de dados, a gente vai produzir dados e afins, a gente sempre tem um banco de dados que geralmente é branco. Porque você vê, tipo, o mocinho da TI, geralmente sempre é um mocinho da TI, é branco. Chama lá, o fulano da TI sempre é branco. E aí, enquanto que nós negros não somos, tipo, tão coisados, né? Eu falo sempre, né, lá no curso que eu dou aula, eu falo, tipo, mano, primar muito pra fazer com que homens negros estudem, sabe? Fazer com que homens negros estudem. E, cara, tipo assim, não, a gente, é porque assim, desde quando a gente é pequeno, a gente é sempre induzido a ser um molequinho. Nossa, como ele é bonitinho, ele vai ser jogador de futebol. Não que seja uma coisa ruim, mas também, tipo, negros acadêmicos. Então, então, tipo assim, cara, bora estudar. E aí, falando nisso, né, com a senhorinha que falou, eu te conheço desde pequenininho, eu falei, você é casado, você tem filhos e tal, eu falei, não, eu acabei priorizando a minha vida acadêmica, ao invés de ter um relacionamento, tipo, longo e estável, sabe? E isso realmente é muito irritante, porque muitas vezes nós negros temos que deixar nós negros temos que deixar nossa vida acadêmica de lado. A nossa vida pessoal de lado, porque... Nossa, eu tô imprimindo aqui, vocês estão ouvindo a gravação? Tô imprimindo aqui. Temos que deixar a nossa vida afetiva de lado. Sabe? E realmente isso dói bastante. Sim, gente. O negro também ama. Sim, o universitário também ama. Sabe, gente? Eu amo, gente. Ih, qualquer folha errada, né? Na impressora. Que ódio. Que hostias. Ok, verga. Então, a gente acaba sempre deixando, se não for, a gente conseguir, tipo, almejar um alcance de sobrevida, sabe? De poder mesmo. Uma pra começar, que eu já ultrapasso todas as estatísticas, né? Que pra um rapaz negro como eu, chegar aos 27 anos é uma vitória. Pra começar é uma vitória. É uma vitória muito grande, ainda mais nascido e criado em São Paulo, na zona sul de São Paulo, né, perto do Capão Redondo, Jardim Ângela, Vila Gilda, Horizonte Azul, Vila do Sol, Jacira, Capela. Então já é uma coisa, né, e isso não chega direito, né, a tecnologia muitas vezes não chega aqui pra gente direito, sabe? Não chega. Quando a gente para pra pensar e falar sobre o como a gente se enxergar, a gente se ver no espaço, a gente se vê num lugar enquanto consumidor e produtor do que a gente cria, né? Enquanto pessoa negra. Porque, meu, você vai ler os artigos, você vai ver os negócios da faculdade, você vai ver geralmente o quê? O escritor daquele artigo, brancão. É, igual, tipo, eu estudo, agora tô pensando em fazer mestrado em filologia galega. Eu quero que pessoas negras também façam, né, filologia galega, né? Além de fazer língua portuguesa. Então, tipo, tipo, negro científico. Eu não quero ser só um negro científico, cara. Eu quero ser um negro que ame, que tenha alguém do lado. Ou que não precisa, né? Às vezes não precisa. Mas é uma coisa que que a gente para pra pensar muito, sabe? Para muito pra pensar sobre. Sabe? Tipo... Porque, tipo assim, eu imagino que se eu fosse pra academia, que é um dos meus planos, né? Que tô protelando faz tempo. Tipo, se eu entrar na academia, pegar o famoso shape, tipo, com coisa... Como que as pessoas vão me ver? Sabe? Será que eu vou ser mais desejável? E aí a gente volta de novo pra tecnologia. Bom, eu uso o Tinder, uso o Happn, inevitavelmente eu acabo usando o Grindr também. E tipo assim, já, né, se vocês olharem pra thumbnail se vocês olharem no thumb do episódio Entre Copos e Encontros, vocês vão entender os três corações, então não preciso dizer de novo. Então, tipo assim, cara, é muito bizarro, porque quando você cresce, você vira um adolescente, né, tipo, hormônios à flor da pele e afins, toda aquela sensação e aquelas vivências, e aí do nada, quando você chega, tipo, de cara com o Tinder, tipo, mais de 100 curtidas, sabe? Mais de 100 curtidas e 54 matchings feitos. Então, tipo assim, essas mais de 100, porque eu sou pobre, então eu não pago, não tenho dinheiro pra pagar o Tinder. E, tipo assim, a gente para pra pensar, mano, eu não sou feio, sabe? A gente acaba, tipo, crescendo uma autoestima tão fodida, mas tão fodida, mas tão fodida, que quando a gente cresce, e tenta se relacionar, começa a se relacionar com as outras pessoas, outros indivíduos, a gente fica, tipo, cheio de trauma, né? Eu não sei como é exatamente para as mulheres negras, como, né? Porque eu não sou mulher negra. Então, eu não sei bem exatamente da vivência de como é pegar e pensar, tipo, ah, mulher negra, tipo, tem fogo. Ai, a mulher negra, ela é mais quente. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí a cabeça dessa mulher negra, como é que é? Sabe? Como é a cabeça dessa mulher negra? Assim como você vai olhar pro homem negro também, tipo, não, mano, sério, sou tal, sabe, mano? Sou tal, sabe? Eu sou muito foda, não sei o quê. E aí, tipo, o cara é animalizado, ele é animalizado e acabou. Tipo, ele é um ser, um bicho, que é animalizado, infelizmente. Tipo, não, esse negão aí, não sei o quê. Nossa, ele vai me arrombar, não sei o quê. Ah, nossa. Ele vai... Ah, esse negão, ele vai me... Vai acabar comigo, não sei o quê. Tipo, você só imagina um grande pau ambulante. E isso realmente é muito foda. Não foda no bom sentido, mas uma foda mas é foda no sentido, tipo, pior sentido da palavra, sabe? De como que faz, né, pra se inserir, se ver, sabe? Como que faz pra se inserir, pra se reconhecer, se ver no outro, sabe? No outro. sabe? Como que faz, sabe? Para se ver, se reconhecer enquanto pessoa e não só um pau ambulante. É foda. É foda. E também sobre a questão do racismo tecnológico, né? Tipo, você mexe nos aplicativos. Aparecem poucas meninas negras nos aplicativos. Eu sou muito nos aplicativos porque eu não sou de sair, né? Não sou de sair pra baladas e tal. Mas... E realmente é uma coisa, né? Uma coisa de se parar pra se pensar, sabe? De tipo assim, ah, nossa, o gordo viadinho cresceu e realmente gosta de você, né? Muito bizarro aquela pessoa que te zoava, aquelas pessoas que te zoavam. As pessoas que te zoavam, né? Tipo, do nada no aplicativo, te dá matching com você no aplicativo. Sabe? É muito engraçado uma coisinha dessas. É muito engraçado. Porque, nossa... Ai, você cresceu, ficou tão bonito e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É realmente uma coisa muito engraçada, pra não te dizer triste. Né? Porque imagina, a cabeça do adolescente, como é que não fica depois? Depois de tanto tempo, de tanto ser zoado, de ser tão achincalhado, destroçado. Imagina como que não esse adolescente vai crescendo, vai virando adulto e como é que vai? Como é que fica, né? Como é que fica esse rolê, sabe? Sabe como que fica, né? Como que ele se sente? Não é sobre a questão de desejar e ser desejado. Sabe, acadêmicos também desejam, sabia que acadêmicos também transam, sabe? Serve até pra artigo. Acadêmicos também transam, tipo, serve até pra artigo. Você vai pensar, sabe, no TCC? No TCC acadêmico? Ai, gente, falando groselha demais. Mas é verdade, gente. Agora eu vou indo. Esses são as minhas elucubrações. Essas minhas maluquices. Porque é isso que dá fazer podcast sozinho. Fazer podcast sozinho é um negócio que, né, meio tenso. Então, gente, beijos, bicos, mil para todos vocês. Tá bom? Escutem só o podcast. Eu ainda vou editar essa capa. Beijos. Beijos.